Paz do Senhor, amados. Bom dia a todos. Obrigado, pastor. Os que nos ouvem aí, nos assistem pela rede social. Deus abençoe a todos nós. Meus amados, eu quero pedir a sua gentileza para abrir tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo de número 15. Lucas 14, versículo 15, a seguir. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Meus amados, eu quero. Essa mesma parábola também está registrada em Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 14, com alguns acréscimos ali de Mateus, mas a parábola é a mesma, né? Mas eu quero voltar um pouquinho com você no capítulo 14 mesmo, é no versículo 1. Quando aí diz que Jesus foi convidado por um fariseu para uma festa, não seria uma festa, mas um jantar, um lanche, né? Diz aí, para comer pão na sua casa. E era meio difícil esse convite, porque os fariseus, eles não gostavam muito do comportamento de Jesus. Eles não aprovavam muito a vida de Jesus. O que Jesus falava, muitas vezes, ia de encontro ao que eles criam, e eles, muitas vezes, entravam em debate, né, com Jesus, e, muitas vezes, a coisa ficava bastante complicada. Mas Jesus está aí na casa desse fariseu, e lá tem um jovem doente, diz aí que é um hidrópico, né? Esse hidrópico seria uma pessoa com problemas no tecido celular, seria acúmulo de líquido, e Jesus cura esse rapaz, e era um sábado. E ele, então, já começa a perceber os olhares, os pensamentos de crítica, de reprovação, pela sua atitude de curar o rapaz no sábado, porque a lei de Moisés dizia que no sábado não se podia fazer nenhum trabalho. Jesus cura esse rapaz e ele, naquele momento, ele traz ali uma exortação a esses doutores da lei, interroga eles dizendo: qual de vocês que, se o seu boi ou o seu jumento cair num poço no dia de sábado, vocês não vão lá retirá-lo? E ninguém lhe respondeu coisa alguma. Até aí estava indo tranquilo. E Jesus então passa, no versículo 7, a explicar a eles, a ensinar-lhes sobre a questão de o que nós chamamos hoje de etiqueta social. Ele disse para eles, quando eles fossem convidados a uma festa, que eles não procurassem os primeiros assentos, mas sentassem lá nos últimos. Porque poderia acontecer que o dono da festa chegasse e, então, convidasse ele para se retirar, porque tinha alguém mais digno do que ele para sentar naquelas cadeiras, e a pessoa, então, ficaria envergonhada. E, em sequência a isso, também Jesus fala sobre a questão de dar uma festa. E Jesus esclarece a eles que não se dá uma festa para pessoas no mesmo nível social que o nosso. Nós precisamos dar festa para aqueles que não têm o que comer, para o cego, o aleijado. Se fosse hoje, Jesus diria, dá uma festa para o pessoal morador de rua. Eu sei que nós obedecemos isso ao pé da letra, né? Porque Jesus explica que, caso nós dermos uma festa para pessoas do mesmo nível que a gente, ou acima, naturalmente eles poderão futuramente nos convidar também, e aí está tudo kits. Mas se nós convidarmos pessoa nesse nível de situação financeira difícil, a nossa recompensa virá de Deus. E então, dentro desse clima aí de ensinamento de Jesus, de demonstração de preocupação com o necessitado, alguém diz assim para Jesus, nós acabamos de ler o versículo 14, e ouvindo isto, toda essa explicação, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Agora a conversa agora já sai da etiqueta, da questão ética, e ela já passa aí para a questão espiritual. O homem agora menciona a questão de bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus pensa, eu imagino que ele pensou, bom, já que você está entendendo o que eu quero dizer, eu vou então agora esclarecer alguma coisa espiritual. Mas Jesus sempre ele usou de parábolas, que é uma história do nosso viver diário, para trazer um ensinamento espiritual, uma mensagem espiritual. Ele então conta a parábola desse homem rico, Mateus diz que era um rei, que pretende fazer uma grande festa, e era hábito naquela época, primeiro enviar um convite, né, amistoso para algumas pessoas para que viesse à festa. E no dia da festa mesmo, então, se repetiu o convite, agora já solicitando a presença deles na festa. E nós lemos aí que teve um probleminha, porque os convidados começaram, então, a escusar-se, quer dizer, a pedir desculpa, mas a dizer que não iam na festa. Imagine você com uma festa toda pronta, levou meses preparando, né? E no dia da festa, hoje está mais fácil, o celular, liga, toca o seu celular, você atende. Ó, não vou. A comida já está lá, né? O Guaraná Dolly já está lá pronto, né? Você fala, gente, o que eu vou fazer com essa comeria toda aqui? E aí cada um, vamos então ao festival de desculpas, né? Olha a desculpa do primeiro, o que ele falou? Comprei um campo e preciso ir vê-lo, está no versículo 18. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Espera aí, se ele já comprou o campo, ou ele comprou sem ver, que é muito difícil, porque judeu é o povo mais esperto para negócio que tem na terra, vocês sabem disso. Alguém já negociou com o judeu? Eu passo longe, porque eu sei que ele vai me dar uma derrota terrível. É famoso o judeu, muito esperto para negócio. Jamais um judeu compraria um terreno sem vê-lo. Como é que ele diz? Comprei um terreno, agora vou ver. Não, está errado. Essa desculpa está muito esfarrapada. E então ele pede desculpa, né? Aí o servo vai para o segundo, que também apresenta outra desculpa estranha. Ele diz o quê? Comprei 5 juntas de bois. E justamente hoje, me desculpa, mas hoje é o dia de eu experimentar esses bois. Espera aí. Se comprou, comprou. Se os bois não forem bons, paciência. Você já levou prejuízo. Então não adianta agora tentar experimentar bois que eu já comprei ontem. Ele poderia também experimentar no segundo dia, já que o negócio já estava fechado. Veja que as desculpas são muito fracas. Vocês acham que o rei ia aceitar isso daí de boa? Ah, tudo bem, fazer o quê, né? Joga essa comida fora. Dou para os cães, para os aleijados, cegos. E por último, um diz o quê? Casei. Esse parece que está mais justificável, né? casou. Agora é que tinha que ir passear com a sua amada, né? Ir à festa, um jantar. Já que não podia bancar, pelo menos o rei estava bancando. Vamos lá na festa, fazer uma preza ali com a mulher. Casei, não posso ir. Então, queridos, nós temos aí esse festival de desculpa. O que significa tudo isso? Como é que o rei, ouvindo isso, como é que ele reagiu? Segundo a parábola, ele volta para aquele servo e diz a ele, faz o seguinte, sai agora aí convidando todos a se encontrar, não importa quem seja, cego, aleijado, mendigo, morador de rua, traficante, seja quem for, manda para cá, eu quero a minha festa cheia, minha casa cheia para a festa. Nós vemos então, queridos, que a primeiro plano aqui, essa parábola, ela é dirigida aos judeus. Aquele povo ali, parente de Jesus, conhecido, enfim, conterrâneo de Jesus, que quando Deus decidiu, desde a fundação do mundo, dar uma grande festa, e esta festa, segundo a Bíblia, já está preparada, Deus privilegiou, sabe quem? Israel. Deus revelou-se a nenhuma outra nação senão a Israel. Deus vai dizer através de Moisés para Israel que Deus o escolheu não por eles serem uma grande nação, até porque eles eram a menor, se não uma das menores nações da terra. Deus escolheu Israel porque Deus quis escolher Israel. Deus escolhe Israel desde Abraão e Deus trata com Israel desde então. Deus privilegia Israel. Ele poderia ter escolhido a Babilônia, a Assíria, o Egito, enfim, existiam várias nações na época de Israel, mas não. E em escolhendo Israel, Deus começa então a usar os seus servos para convidá-los a essa festa. Desde os profetas, desde a lei de Moisés, Israel está sendo preparado para essa grande festa. Mas qual é o resultado? Qual é o comportamento de Israel diante do convite de Deus? Indiferença, rejeição. E Mateus vai dizer que eles não ficaram só na rejeição, eles se revoltaram contra os servos que foram enviados para convidá-los e os mataram. E lá termina com uma tragédia, porque o rei ficou tão enfurecido que ele ordenou os seus soldados que fossem lá e matassem todas aquelas pessoas. E aí vem a frase, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Israel, então, rejeita. Israel recusa. Israel, mesmo vendo os milagres de Deus ao longo da sua história, desde o Egito, no deserto, 40 anos, caminhando pelo deserto, sendo alimentado pelo próprio Deus, diante das nações poderosíssimas, Israel pequenininho vencia todas as batalhas, conquistou toda a Palestina. Dezenas de nações foram derrubadas, destruídas, porque Deus determinou que eles fossem mortos. Alguém até reprova, dizendo, mas que Deus é esse? Traz um povo lá, ex-escravos, e mata toda uma região, vários países para poder colocar esse povo. Que direito esse povo tinha de tomar aquela terra? Eles são invasores? Não. Em primeiro lugar, a terra é de Deus. Em segundo lugar, Deus, ele trata não só com Israel, assim como não trata só com a igreja hoje, ele trata com o povo do mundo também. Quando a iniquidade das pessoas chega no limite, Deus dá uma solução, dá um basta. E não adianta dizer, mas eu não creio nisso, eu não sou religioso. Não importa, a terra é de Deus e os moradores dela também pertencem ao Senhor. E assim é até no mundo político. Deus coloca lá quem Ele quer e vai ficar lá o tempo que Deus quiser. Pode você não acreditar, não gostar. É assim que funciona desde sempre. Deus decidiu destruir os cananeus porque eram pessoas perversas. Deus disse, a medida do pecado deles chegou no limite. Acabou. Pois Israel não valoriza isso. Israel não reconhece o convite. Israel rejeita o convite. Zomba dos profetas de Deus. Mata os profetas de Deus. Aí o que é que Deus faz? Convida os brasileiros. Ué, já que os judeus não querem, quem sabe os brasileiros vão aceitar? E os brasileiros estão aqui, alegres, felizes, aceitaram o convite, estão prontos para a festa. Aleluia. Glória a Deus. E continuamos convidando. Nós somos os servos agora, estamos convidando todos. Aleijado, branco, negro, rico, pobre, né? da ajudante aí de pedreiro até o presidente da República. Todos são convidados a virem à festa do rei, porque está sendo convidado pelo Todo-Poderoso. Só que Jesus, no versículo 24, capítulo 15 de Mateus, ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que eu disse, o convite foi exclusivo para Israel em primeiro lugar. Não aceitaram. Jesus chegou a dizer para ele: vocês não querem vir a mim para ter desvida? Veja que Jesus não se limitou só a enviar os seus servos, ele próprio veio. E aí João vai dizer no capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu. Jesus veio, irmão, Deus veio pessoalmente aqui na terra falar com Israel. Exclusivamente, os estrangeiros vinham, Jesus falou: não, a preferência é para o meu povo. Mas o que, que diz João? Os seus não o receberam. E aí? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. O primeiro convidado aí, quando ele, nós já falamos aqui, né, de que ele, sua desculpa foi totalmente indevida. Isso pode nos trazer a ideia, queridos, de que pessoas hoje ainda, não é? Muitos que já estão com o convite na mão, eles valorizarem mais as suas posses terrenas do que esse convite. Quando ele disse que havia comprado o terreno, né, e precisava vê-lo. Nós sabemos que, infelizmente, muitos, privilegiados pelo Senhor, foram convidados, foram alcançados pelo Evangelho, estão agora com uma vida tão relapsa, que eles não estão valorizando mais esse convite. Estão esfriando na fé. Estão mais preocupados com as suas posses terrenas, com aquilo que eles vão conquistar neste mundo. Quando a palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 3, portanto, vós que já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque vós já estáis mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis juntamente com Ele em glória. Mas não é o que a gente tem visto, irmão. Há uma ganância hoje no coração dos crentes, que é uma coisa assim absurda. Líderes evangélicos estão mais preocupados com as suas conquistas materiais do que com a conquista de almas para o reino de Deus. Crentes fazem esforços de todo que é tipo para conquistar bens materiais, mas no reino espiritual não estão nem aí. Tanto faz. Não estão nem aí. Se perguntar para ele, ele vai dar uma desculpa esfarrapada que nem esse povo aqui deu, gente. Ah, irmão, eu sou assim mesmo. Não, isso é uma visão do irmão. Ah, não sei o quê. O segundo convidado também vai na mesma linha, comprou a junta de boi. Ele representa os que estão tão envolvidos com suas ocupações que não conseguem qualquer tempo ou não dão qualquer oportunidade para cuidar dos interesses do reino de Deus. Tudo é desculpa. Ah, hoje o sol está muito quente. Ah, hoje está um frio, uma garoa, eu não vou na igreja, não. Ah, eu tenho um programa para ver, não dá para ler a Bíblia. Ah, eu tenho um negócio aqui no celular, tenho que atender, não dá para orar. E assim, queridos, não estou aqui, quem sou eu para estar falando de quem quer que seja? Eu estou falando de mim mesmo. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Qual é o tempo que você tem dado para as coisas espirituais? Qual é o grau de sacrifício nós estamos dispostos a apresentar pela causa do reino? Você que tem o seu convite em mãos, que está prestes a ir para a festa, nas bodas do Cordeiro, e é provável e muito provável que nós estejamos muito mais próximos do que imaginamos. Porque eu posso pensar, irmão, eu tenho 30 anos e tenho a vida toda pela frente. Quem garante? Quando é que Jesus vai voltar? Alguém sabe? Quando é que alguém que vai morrer? Alguém sabe? É melhor não saber mesmo. Mas vai. Não se engane. Seu espelho todo dia de manhã te dá um toque. Opa, mais uma ruga chegando. Dá uma de bobo, né? Que nada, imagina. Puxa para cá, volta tudo de novo. Mas está chegando o dia. Ah, mas desde que eu sou pequenininho, mamãe já falava que Jesus está voltando. Eu tinha uma irmãzinha pequena. Aí um dia a mamãe disse, gente, Jesus está às portas. Minha irmã correu e abriu a porta. Pode dar risada, mas é verdade. Jesus está voltando, né, pastor Otamir? Jesus está às portas, queridos. E se eu desprezar, se eu inventar desculpinha, o senhor daquela festa não aceitou nenhuma dessas desculpas. Ele falou, os convidados tinham privilégio, mas não eram dignos. Que tristeza, irmão. Um crente caminhar a vida inteira para a igreja, para chegar no final, rasgar o seu convite, jogar fora, correndo atrás de bobagem dessa vida. Os irmãos acham razoável isso? É inteligente isso? Lutar a vida inteira pela vida aqui que tem data de validade. Vida do ser humano tem data de validade. Jesus só não revelou, mas tem. Todos aqui estão já carimbados. E Moisés chegou a arriscar dizendo que é até 70. Meu Deus, estou chegando lá. Ele falou que pode ser que alguns passem daí, mas olha, o que sobrar é enfado e canseira, viu, queridos? Agora, veja se é razoável correr atrás dessa vida. Não estou dizendo que, obviamente, você tem que correr pelo seu trabalho, isso aí é justo, né? Eu estou dizendo aqueles excessos. Eu estou dizendo aquelas desculpas que eu dou para poder não buscar o reino de Deus com mais intensidade. Mas imagine se é razoável eu viver nessa loucura, nesse corre-corre, não ter tempo para as coisas de Deus. Se a vida aqui é limitada, se a vida aqui vai passar, o bem ou mal vai passar. E eu terei então a eternidade pela frente. Jesus contou a parábola de um rico chamado insensato. Rico, milionário, mas aí a sua lavoura produziu assim de forma bárbara. Ele disse consigo, nossa, eu tenho muita coisa, não tenho nem onde colocar, vou derrubar todos os meus celeiros, construir outros novos, maiores. E aí eu vou deitar e dizer para minha alma, folga, come, bebe, você tem muito para muitos dias. Jesus diz, naquela noite, ô louco, pedirão a tua alma e o que você tem preparado. Para quem vai ficar isso? Quem que do outro lado vai estar olhando para trás e dizer, quem que ficou com o meu carro zero? Quem que ficou com a minha mansão que eu tinha lá na praia, que eu tanto lutei para comprar? Nós não vamos lembrar de mais nada que ficou para trás, meus irmãos. Ali a realidade vai começar, é ali. Até então foi um tempo, uma passagem, uma prova que passamos aqui na terra por alguns anos. Ah, irmão, eu vivi muito, vivi 100 anos, não é nada. A eternidade é que conta. Os convidados, Israel não pensou nisso. Rejeitou Jesus, e até hoje você vê Israel, aqueles judeus ortodoxos, já fala para ele de Jesus, não, Jesus é um impostor, um mentiroso, um enganador, quanta cegueira. Mas Paulo explica isso lá em Coríntios, dizendo que até hoje, quando é lido Moisés, há um véu sobre o coração do judeu, ele não entende, ele não vê, ele não compreende. Mas quando ele chega até Cristo, esse véu é retirado, ele então recebe a revelação do Deus Todo-Poderoso. E aí o convite, então, se volta para nós. A festa agora é para nós. Ô, glória. Quando os convidados da festa não compareceram à ceia, o pai de família disse aos seus servos: saí depressa e convidai a todos que encontrarem. Deus te escolheu, querido, da maneira que você é. Não olhou a sua cidadania, se você é brasileiro, se é americano. Não olhou a sua condição social, não olhou o seu estado físico. Ele te amou e te chamou, e Ele te amará para sempre. 1 João 4,10 diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Quantos pecados você já praticou desde que nasceu? Eu não contei, não, mas nem vou contar. Nem quantos, nem quais. Mas uma coisa é certa: Jesus já pagou por todos eles. Ninguém aqui deve nada para Deus. Todos aqui foram absolvidos. Alguém que já sentou numa cadeira de réu, diante de um juiz, de um promotor, se sentou, sabe como não é fácil. Eu nunca sentei, espero nunca sentar. Mas a gente assiste filme e vê como a pessoa sofre naquela cadeira. Seu crime é exposto, e aí vem a sentença, e aí a pessoa não tem para onde correr, nem a quem recorrer. Agora imagine diante do juiz de toda a terra, os meus e os seus pecados expostos diante de Deus, e Deus olha para mim e pergunta: e aí, o que você pode me dizer? Eu te fiz para pecar? Eu vou dizer: não, Senhor. E agora, como é que a gente resolve essa situação? Eu vou dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, pois então a sua condenação é essa. Aí, de repente, abre uma porta e aparece Jesus e diz: Pai, pode colocar na minha conta o pecado desse daí também. Que coisa, irmão, que alegria, né? Que privilégio, que salvação. Que salvação, e é de uma condenação eterna. Você agora é filho de Deus, valorize esse convite que você tem. Não foi nós, não fui eu nem você que escolheu, mas Ele disse: eu escolhi a vós e vos nomeei para que vás e deis fruto e vosso fruto permaneça. O ponto alto dessa parábola é quando o servo volta e diz: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Depois de convidar os pobres, aleijados, os mancos, os cegos, ainda havia lugar. É o tempo da graça. É o tempo da dispensação do Espírito Santo. Deus está chamando todos à salvação. A porta da salvação ainda está aberta. O convite está em aberto. Deus continua clamando aos homens: reconciliai-vos com Deus. E Deus faz isso através de você, querido. Avisa para o seu amigo, avisa para o seu parente, avisa para ele aceitar o convite, valorizar. Porque lá na parábola diz que os convidados não eram dignos. Quem é digno? Ninguém. Nem os anjos são dignos diante de Deus. Mas Cristo Jesus te torna digno de entrar na cidade pelas portas. Você não vai ser um invasor, você não vai pular o muro, não. Você vai entrar com todas as honrarias concedidas por Ele. Apocalipse 3,20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O convite está em aberto. Provérbios 23 e 26 é o único lugar na Bíblia que eu vejo Deus pedindo alguma coisa para o homem. Deus não pede nada para o homem, porque ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente, todo-poderoso, criador de tudo e todos. Mas em Provérbios 23 e 26, sabe o que Deus pede? Filho meu, dá-me o teu coração. É a única coisa que você pode dar para Deus. O salmista perguntou: que darei eu ao Senhor? Deus responde: dá-me o teu coração, Davi. Você já deu seu coração para Deus? Oferta para Deus é coisa pequena, nada é o suficiente para a sua grandeza, mas o seu coração Ele aprecia. Ele quer o seu coração. Ele quer a sede do seu ser. Coração é o seu centro pensante. É o seu centro de volição, de vontade, o que você decide fazer. Com o convite que você recebeu, Deus então diz, dá-me o teu coração, filho meu. Esse grande dia, querido, está para chegar. É o dia das bodas do Cordeiro, a festa do casamento. Olha o que Jesus disse. Ele falou que naquele dia nós vamos nos assentar e ele, Jesus, vai te servir. Está disposto a ser servido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Olha a humildade de Jesus. Ele é o Rei, mas ele vai servir a cada um de nós. Vai servir você, querido, na presença do Pai. Ele vai servir a você o alimento que a sua alma necessita para a eternidade. Ele vai servir a você, a sua presença é o suficiente para encher o teu coração de alegria e paz eternas. O seu Espírito Santo estará ali em abundância. Naquele dia você será honrado pelo Pai, porque você honrou o nome dele aqui na terra. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e viremos e faremos nele morada. O convite está nas suas mãos. Cabe a você decidir. Você vai à festa? Você vai honrar aquele que te convidou? Ou vai desonrá-lo dizendo, não, isso aí é bobagem, isso aí é coisa de pequena importância. Eu tenho coisas mais importantes para resolver. Nada, meu amado, é mais importante do que a sua salvação. Do que o seu relacionamento com Jesus. Priorize e valorize isso. Nem que seja a última coisa que você faça nessa terra. Mas faça com excelência. Porque aquele que te convidou é excelentíssimo. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Eu lamento muito em ver crentes que trocam Jesus por coisas tão pequenas. Que simplesmente diz, não, para mim chega, parei, quero mais. A vida é minha, faço com ela o que eu quero. Que triste. Que lamentável, que pobreza, porque a maior riqueza que você tem é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por esta manhã. Obrigado, Pai, por nos escolher desde antes da fundação do mundo. Não merecemos, Pai, somos indignos. Mas em Cristo Jesus, o Senhor nos tornou dignos de participar da tua festa. Prepara-nos a cada dia, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a honrar esse convite. A guardar bem o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. A guardar esse tesouro, Senhor, como o maior da nossa vida. A valorizar, Senhor amado, cada instante na tua presença e priorizar o Senhor. Priorizar a tua palavra. Priorizar a comunhão com o Senhor acima de qualquer coisa desta vida. Porque o Senhor é o bem maior que temos. Que a tua graça alcance milhões de vidas, Pai. Que esse convite chegue nas mãos de todos os moradores da terra, porque a tua palavra diz que a vontade do Senhor é que todos se salvem, todo homem venha ao conhecimento da verdade. Ajuda-nos, Senhor. Os dias são maus. Mas o Senhor está conosco. O Senhor prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não nos abandone, Senhor. Porque sem o Senhor nós nada somos. Nada temos. Nada podemos fazer. Que o Senhor dê graça a cada irmão, a cada irmã. Que possa sempre estar na tua presença, os teus filhos, buscando e adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Que façamos disso, Senhor, a prioridade maior e máxima de nossa vida, que por nada deixemos de estar na tua presença. Perdoa-nos, perdoa-nos e recebe-nos, Senhor, em teus braços para a grande e gloriosa festa que estaremos em breve. Amém. Deus te abençoe.
Sempre te